Esse é mais um episódio do Narrativa Feminina Podcast, um podcast para falar de cinema com mulheres que fazem cinema. No episódio de hoje, eu entrevistei a Anitta Rocha da Silveira, diretora que possui dois longas sensacionais no currículo. Mate-me, por favor, está disponível na Netflix, e Medusa, que está disponível nos cinemas. O filme foca em Mariana, uma jovem crente conservadora que faz parte de uma gangue de meninas que buscam controlar e educar mulheres que são consideradas vulgares. A gente vai acompanhar o amadurecimento de Mariana, que aos poucos vai se libertando das amarras religiosas e patriarcais. Um coming of age que mistura fantasia, horror e sátira. Bora lá! A gente sabe que é difícil para uma mulher se imaginar na área da direção, assim, de imaginar no local da direção, de pensar, quero ser diretora. Como foi para você esse processo?
Não foi meu primeiro pensamento, na verdade, quando eu fui trabalhar com cinema, foi um pensamento muito tardio, até. Eu fui, na verdade, eu prestei vestibular para comunicação social e tinha habilitação em cinema. Ao mesmo tempo que eu fazia cinema na PUC-Rio, eu estava fazendo um curso de montagem à noite na Escola de Cinema da Ribeiro. E eu sabia que eu queria muito trabalhar no meio, não sabia ainda exatamente como. Eu gostava de montagem, de roteiro. Gostava também muito de set. Aí, já no meu final da faculdade... meu primeiro estágio foi na área de mais de montagem, finalização. Depois eu queria muito trabalhar como assistente de direção, em equipe de direção, para ver como é que era set. E... já no meu primeiro ano recém-formada, eu acabei participando de um set que não foi nada legal, um set de longa, que eu era a segunda D. Foi um set muito pesado, com muito assédio sexual e moral rolando no set. Foi uma experiência que eu demorei muito para processar. Naquele momento, até não entendia muito bem. Porque, assim, a equipe era muito consciente que certas pessoas em posição de poder eram abusivas. Mas é aquela coisa, não pode fazer nada. Isso era 2008, né? A lógica era essa. Então, de um lado, tinha um apoio, mas de outro tinha uma situação muito ruim acontecendo e as pessoas estarem em posição de poder, o resto não poder fazer nada. Mas eu saí desse longa muito mexida. Nessa época eu já tinha feito meu primeiro curta, O Vampiro do Meio-Dia. E até eu lembro que eu saí e no dia seguinte eu viajei, assim terminou o filme, né? Eu saí e fui para um festival com Medusa, né? Que foi a primeira edição do Janela Internacional de Cinema do Recife. Que foi uma experiência, aí eu saí de uma coisa horrível para uma experiência super positiva. E ali naquele momento no Janela, conversando com o Kleber e outros realizadores, né, uma parte homem, eu até me dei conta, cara, tô cansada disso, agora eu só piso em set de novo como diretora, não vou, só volto em set se for para eu dirigir, e aí pensar um set de maneira diferente. Aí eu segui fazendo meus curtas, enquanto eu fiz uma pós em roteiro, então eu seguia trabalhando mais com roteiro enquanto eu fazia meus curtas, aí depois eu comecei, aí eu tive meu terceiro curta, entrou no Festival de Cannes. E nesse momento as pessoas começam a perguntar, então longa? Você não tem um longa, né? Então é nessa... E daí veio o Mate, por favor. Mas para me ver como diretora custou muito, né? Todo o período da faculdade, até eu fiz um... O Vampiro foi um curta que eu fiz na faculdade no final, mas era mais uma brincadeira entre amigos para mim, algo divertido, eu não via como, eu vou ser diretora. É mais assim, quero fazer esse curta aqui e vamos ver o que acontece.
Poxa, mas que triste ter que passar por essa experiência, né? Que, infelizmente, parece que é algo comum dentro do audiovisual para as mulheres, né? É muito triste, eu acho que essas coisas ainda aconteçam muito, apesar de ser em 2008, né? Não deve ter
Eu acho que agora acontece menos, que, enfim, tem certas coisas que as pessoas sabem que não podem fazer, mas assim, mas era um momento ainda que era que acontecia muita coisa que tinha uma cultura de relevar e de fingir que não estava acontecendo muito grande. E até a palavra abuso, que ninguém usava, até de assédio, era coisa que ninguém nem existia. Essas palavras já eram parte do vocabulário no dia a dia. É mais, fulano tentou me agarrar, fulano é muito grosseira, mas a gente não conseguia ainda entender que isso é abuso, isso é assédio.
Então você sente que tem rolado uma evolução nessa
Sim, acho que
conversa,
melhorou
né?
muito. Óbvio que tem coisas que tem que melhorar, mas eu acho que já melhorou muito.
Assim, eu fiquei deslumbrada com o seu trabalho, com sua criatividade, em Medusa, que é um filme assim, muito marcante. Tudo nele é muito bem construído, trilha sonora, iluminação, fotografia, direção. E eu fiquei me perguntando assim, quais são as suas maiores referências?
Olha, eu sou muito fã de David Lynch, é meu cineasta favorito. Eu sou fascinada por Mulholland Drive, que é um dos filmes que eu mais amo. Eu adoro como ele constrói um universo É, universos alternativos, porém similares com a realidade, que vai do sonho para o pesadelo, para uma cena musical, para uma cena que dá medo, para uma cena que tem humor. Eu adoro esse cinema fantástico e exagerado dele. Para mim, já Medusa foi uma referência muito grande, foi Suspiria, do Dario Argento, principalmente na parte estética. Os cineastas que eu gosto muito costumam variar ao longo do tempo. Quando eu era mais nova, eu era muito fascinada por Hou Hsiao-Hsien, adorava Millennium Mambo. Hoje eu acho que talvez nem tanto. Já tive fato de gostar muito de Claire Denis, em especial Bom Trabalho e Trouble Every Day.
Eu pergunto aí se tem alguma mulher que te inspire assim.
Não, acho que é Trouble Every Day, é um dos meus filmes favoritos, assim. Bom Trabalho também, da Claire Denis. Também sou grande fã da Lucrecia Martel. A Sofia Coppola também eu gosto muito, mas em especial Virgem Suicida, os outros não tanto. O primeiro longa dela eu gosto muito. E acaba que nos meus filmes eu sou muito mais chegada num Brian De Palma, num certo filmes dos anos 80 americanos, italianos, do que em certos filmes que eu gosto de ver no dia a dia.
Seus trabalhos, né? Eles navegam por diversos gêneros: horror, fantasia, sátira, e também foi algo que me fascinou muito, Medusa. E eu vi uma entrevista sua que você não se considera uma diretora de horror, né? Sempre foi algo assim pensado por você, contar, escrever histórias que não se prendam a um gênero. Porque seus dois longas, eles são bem assim mistos, né? Eles brincam com diversos gêneros.
Eu não sei, eu acho que hoje eu me considero uma diretora de horror, mas também de outras coisas, sabe? É que eu acho que às vezes tinha um certo momento que tinha uma coisa na mídia, as mulheres diretoras de horror, me dava uma preguiça, sabe? Como quisessem botar uma caixinha, sabe? O horror já é um subgênero. Aí mulheres que fazem horror, ai, que preguiça, sabe, gente? Não, não faço horror, faço outra coisa, que saco. Mas nos meus filmes eu gosto de trabalhar muito com mistura de gêneros. Que eu acho que é uma coisa que o David Lynch faz. Outro cineasta que faz, que foi uma. Que eu gosto muito é o Jordan Peele. Quando você pensa no Get Out, é horror, com crítica social, tem muito humor no meio também. Eu gosto de flertar com diferentes gêneros e. Enfim, eu não gosto. Eu gosto muito de horrores clássicos, mas também eu gosto muito do horror com humor. Enfim, Pânico, acho que foi uma referência muito grande para a minha geração, quando saiu Pânico, e todas. São seis filmes, que é um filme de horror com humor, né? São todos assim, é um horror, mas não é um horror que dá tanto medo, as mortes são engraçadas, tem cena que você aplaude, vai pro patético, sabe? Eu gosto desse horror meio exagerado e meio besta do Pânico, assim. Mas é isso, eu considero Medusa mais um horror musical, com humor, fantástico. Eu gosto de trabalhar essa mistura de gêneros e tá sempre no meio do caminho.
Você não acha que o horror é muito também subestimado? Acho que se as pessoas pensam, quando pensam em horror, pensam, ah, você tem que levar susto. E se você não leva susto, não é horror. Sendo que eu acho que é um gênero tão incrível que você pode trabalhar tantas coisas dentro dele, mas acho que as pessoas realmente limitam muito, colocam muito dentro de uma caixinha, sabe? Eu não vejo horror dessa maneira.
Não, sim, até, por exemplo, quando eu falava isso em entrevista, era muito porque às vezes chegou alguém, pô, queria te chamar para esse trabalho, mas você só faz horror, né? Eu falava, bicho, você nem viu meu filme.
Você viu meu filme para saber?
Máximo, por favor, nem é tão horror assim, é mais uma história
Sim.
adolescente. Mas eu também. Eu falo, não, eu faço humor, eu faço comédia, eu faço o que tiver, eu quero trabalhar, sabe? Então tinha um pouco isso, falando, não, eu não sou uma diretora de horror, sou uma diretora.
Não,
Por
mas a
exemplo, tinha.
pessoa claramente não viu seu filme quando ela chegou aí para você e falou isso.
Você pensa até o Clair Mendonça, é um diretor que também flerta muito com o cinema de gênero. Você pega o som ao redor, se fosse escolher, talvez fosse quase um horror o som ao redor. Mas ninguém nunca foi colocar o Kleber é um diretor de gênero tal, não, sabe? Porque ele é um diretor. Mas tem essa coisa, às vezes, mulher é diretora de horror. Eu não, eu quero ser só diretora, sabe? Eu não preciso de um complemento. Porque... E às vezes alguém fala, pô, eu queria te indicar para esse trabalho, mas é comédia. Eu e daí? Sabe? Eu posso fazer também.
Tanto Medusa quanto Máximo, por favor, falam sobre sexualidade feminina, padrões de beleza, machismo, etc. E é realmente incrível como você utiliza o horror e o fantástico para falar sobre essas questões. É importante para você abordar essas perspectivas femininas em suas histórias?
Ah, super. O meu primeiro curta, O Vampiro do Meio-Dia, é um curta que eu escrevi e tal, filmei, e é protagonizado por um homem branco. E é um filme que fala sexualidade também. E no momento que eu estava já com o filme pronto, eu pensei, por que que eu não fiz a mesma história com uma mulher? Mas era um momento, ali eu filmei em 2007, final de 2007, esse filme, e, sabe, eu cresci tanto vendo o protagonismo masculino no cinema, que quando você pensa numa história que seria geral, eu pensava num homem. Então, foi que eu falei, não, por que não pode ser essa mesma história com uma mulher? E desde então, tudo que eu fiz foi com o protagonismo feminino. Mas até eu, enquanto diretora mulher, eu fui automaticamente escrever um curta com um homem. sabe? Nem me ocorreu que podia ser a mesma história com uma mulher, sabe? Então, eu acho que sim, é importante. Também, além disso, é algo que eu posso falar com muito mais facilidade, né? Eu acho que nos dois filmes eu trouxe temas que foram caros a mim, que perpassaram a minha adolescência e, de certo modo, enfim, eu acho que eu tive uma compreensão maior, até para a Medusa, que eu vou falar até do machismo estrutural e certos temas. Eu acho que um homem nunca poderia contar essa história, ou nem ocorreria para um homem contar, sabe? Eu acho. E, então é isso, eu tenho esse certo interesse de trabalhar mesmo protagonismo nos meus filmes, né? Nos meus projetos autorais, trabalhar protagonismo feminino e também questões ligadas ao universo de ser mulher, mas também de não necessariamente tem que ser boazinha, não necessariamente tem que ser uma vítima, sabe? Nem nada disso.
Personagens complexos, né? Bem
Isso.
escuro. E uma coisa também que tem em ambos os filmes é a religião, né? Aquela crítica. E é muito legal que você também conecta ali com a repressão da sexualidade dos seus personagens, né? Dos seus personagens femininas. Por que isso? Isso é algo que se conecta à sua vida, essa questão da religião?
É, eu estudei em colégio católico, mas a minha família é muito pouco religiosa. Mas não sei, eu lembro quando eu era pré-adolescente, que eu via Malhação, e tinha um galã de Malhação que saiu às janelas Caprichos, falando de tal, se revirginou. Gente, como é isso? Ele tinha uma igreja evangélica, uma igreja da moda, e ele tinha se revirginado. E eu fiquei meio, caramba! E é uma igreja que me fascinou muito, até que inspirou a Igreja do Máximo, por favor, que é uma igreja famosa evangélica jovem da Barra da Tijuca. E aí, quando eu fui pensar o Máximo na Barra, eu sempre fui fascinada pela Barra. Cara, eu tenho que abordar também essa juventude mais, de certo modo, um pouco mais de direita da Barra, que vai para as igrejas evangélicas jovens pop, sabe? Na minha pesquisa com adolescentes da Barra, surgiu muito a presença de certas igrejas. Eu falei, não, tem que abordar isso. E aí eu comecei a pesquisar mais o universo evangélico. Primeiro, essa igreja, que é uma igreja mais pop, mais jovem, com mais música, rave com Jesus e coisas assim. E aí, enfim. Quando chegou já com Medusa, quando eu comecei a pensar o filme, aí já foi em 2015, ele estava desde 2013 vivendo esse avanço conservador no Brasil. É, cada vez mais políticos ligados às igrejas evangélicas com cargos de poder, políticos esses com discursos homofóbicos, discursos machistas. Então eu comecei a pesquisar ainda mais esse universo, mas aí outras igrejas, principalmente as igrejas com projeto de poder. Me deparei com esse mundo, né, que está no Medusa. E uma coisa que é muito presente é a questão do controle do corpo da mulher, né? Então, esse é para mim, um dos temas principais de Medusa é controle. Porque essas personagens cresceram nesse ambiente ultraconservador, sabe? Enquanto no Máximo eu estava falando de adolescentes parecidas a mim, de classe média e de um colégio mais, assim, mais liberal e tal, no Medusa eu parti do desafio: vamos escrever uma personagem crescendo num outro ambiente. Quem é essa pessoa que já cresceu num ambiente ultraconservador? Quem é ela? E aí, o controle do corpo é algo que eu pensei como tema, não só do corpo, mas o controle como todo, porque essas mulheres ali, elas têm que se controlar tanto como elas se exportam, como elas se portam, como falam, a sua sexualidade, o que pode, o que não pode e tal, que elas começam a controlar as amigas e depois ultrapassa para controlar todas à volta, que é, se eu não posso fazer isso, o que ela está fazendo? Então, uma vira algoz da outra, né? Uma controlando a outra, porque nenhuma pode sair da linha.
E uma coisa engraçada é que eu abri a caixinha de perguntas no Instagram para tipo, ah, vocês querem perguntar para mim, vocês têm alguma pergunta? E eu recebi muitas perguntas parecidas, assim, como é que faz pro terror feminista? Como não sexualizar a personagem? Como acabar caindo no estereótipo de gênero? E eu acho isso engraçado porque, me corri se eu estiver errada, porque eu acho que você não senta no computador e pensa, vou escrever uma história feminista, né? Você senta ali e fala, ah, eu vou escrever uma história que faz sentido com as minhas vivências, com as minhas experiências. Não é difícil para você escrever essas personagens femininas complexas e trabalhar a câmera de maneira respeitosa e tudo mais. Eu acho que as pessoas meio que confundem, né, o fato de a gente ter poucas histórias parecidas com Medusa sendo contadas, que elas acham que é difícil de fazer, mas na verdade é só que não gera um interesse em soltar para o mundo histórias como Medusa.
Ah, não, com certeza. Até o Medusa, quando eu comecei a escrever, eu não sabia se ia ser um horror ou não, nem qual gênero. Eu tinha uma certa história que eu queria contar, eu tinha certas imagens que estavam na minha cabeça. Mas eu acho que quando você parte do pressuposto que vão ser personagens complexas que se transformam, eu acho que aí já. Eu acho que a questão do. Uma coisa que é. Enfim, eu acho que a principal coisa de um cinema contando para algo mais feminista é personagens complexas, que isso é uma coisa que falta muito. É. Isso falta muito personagens femininas complexas, personagens mulheres complexas. Isso é uma coisa que é uma conversa que tem de poucos anos para cá, sabe? Então, só de pensar, mesmo que a personagem seja uma grande escrota, uma grande vilã, mas ser uma vilã complexa já é uma tentativa de fazer algo mais feminista, sabe? Eu acho que foram muitos anos de personagens que estavam ali só como escada para o homem, personagens
Exato.
completamente planas, e que sua culpa era ajudar a transformação daquele cara.
É.
Nada além disso.
Pois é, acho que rola essa confusão, né? Tipo, ah, é uma história feminista, mas é só uma personagem feminina bem escrita, seja ela vilã, seja ela mocinha. É só uma personagem, né, ali bem construída. E acho que é para você, como profissional,
Mas
como
acho que é
diretora.
um terror que já apontava para algo feminista, justamente o pânico, né? Porque a
É.
Sidney foi sexo no pânico. Era uma coisa que foi, para a época, muito revolucionária, porque
Sim.
normalmente, a mulher que sobrevive normalmente não faz sexo, não faz, então não fazia sexo. Então já
Sim,
teve.
a
Ela
Final Girl.
faz sexo com assassino sem saber, né? Ainda por cima.
Ainda por cima.
Já começou uma mudança.
Sim, perfeito. Que exatamente isso que você falou, né? Que por muito tempo as mulheres estavam ali só no protagonismo e não atrás, né? Contando essas histórias de horror, de fantasia. E assim, você enxerga alguma evolução nesse aspecto? Como é para você fazer esse tipo de filme do Brasil, assim?
Ah, eu nem sei, algo às vezes parte para mim de um lugar mais intuitivo, sabe? Algo que eu estou pensando muito quando estou escrevendo, mas o horror é mais complicado da questão do filme. O horror é mais difícil de financiar. Não sei se agora, agora as pessoas já querem horror, o horror voltou à moda. Mas na época do Medusa, e até no Máscara, as pessoas diziam para tirar a parte mais de horror, para ser mais adolescente, para focar num gênero só. Eu estava muito, ah, não pode ter muito gênero, você tem que focar num gênero
Caramba.
e aí. Isso era algo para financiar, era mais complicado. Quando botava um edital, feedback, ai, tem mais de um gênero filme, não pode, ai, sério.
Jura? Caramba, não
É
faz
muito comum
ideia.
de edital, do roteiro, ah, não tem mais de um gênero. Gente, daí, um monte de gente faz isso, né?
E já pegando esse gancho, né, da distribuição, né, você encontra, por ser terror, mas também tem essa dificuldade por ser uma diretora,
No
como você
caso,
acha?
assim, o Medusa, para ser financiado, o Telecine e Canal Brasil entraram como coprodutores. Então, por isso, assim, foi até difícil fechar uma distribuidora, porque várias já não se interessavam, porque não tinha mais a janela do streaming. O streaming já era o Telecine e Canal Brasil. Então, só teria a sala de cinema. E sala de cinema hoje não dá mais lucro, sendo sincera. E, por sorte, a Vitrine ganhou um edital e está lançando o filme através da sessão Vitrine. Então, o filme estreia já até 16 de março, com ingressos a preços promocionais de até R$ 15. Então, vai ser uma discussão mais de filme de arte do que de filme de horror, mas eu espero que as pessoas vão, especialmente. O filme vai estrear em 20 salas, na maior parte das salas, só com um horário por dia. E são justamente as salas que apoiam a sessão vitrine, que topam esses ingressos baratos. E, enfim, o mais caro vai ser 15, a inteira, então com a meia mais cara vai ser 7,50. Em várias salas vai estar em torno de
Nossa.
R$ 12. Então, eu espero que isso estimule as pessoas a verem. Ver nos primeiros dias é essencial para o filme ficar mais tempo em cartaz e até, quem sabe, ganhar um segundo horário ou em algumas salas, ou até ir para outras cidades e para outras salas, se o filme conseguir bem agora, entre o dia 16 e o dia 19.
Então você já tem planos para projetos futuros?
Eu estou agora trabalhando dois projetos em paralelo. Um que é mais na linha dos meus outros filmes, porém mais no humor bizarro, mais na fantasia, não tanto no horror. E eu estou tentando, ao mesmo tempo, fazer um horror mais clássico, tradicional, enquanto experiência mesmo, e algo que talvez seja mais fácil financiar, um filme que possa ser feito mais rápido. Enfim, que eu acho que ainda está faltando o horror clássico. Não clássico, mas faltando o horror mais clássico no Brasil, assim. Eu acho que tem um momento. Enfim, a gente consome muito horror americano. E são filmes que estão performando bem, que estão tendo público, e eu acho que falta enfim, um para dar mais medo mesmo, que eu tenho vontade de fazer,
Ah, legal,
mais
muito maneiro.
fortes, um rosto um pouco mais clássico.
Maneiro. E você comentou que é um filme mais fácil. Medusa foi difícil para você de se fazer aqui no Brasil? Como é que foi? É um filme mais difícil? Foi mais difícil do que Mate-me, por favor?
Eu
Como é que
acho
foi a
que não, porque
diferença?
Mate-me era meu primeiro longa, então eu acho que foi mais difícil fazer o Mate-me pela minha experiência. Eu estava muito insegura, E não era só o meu primeiro longa, mas também do João, que era fotógrafo, tinha feito meus curtas, da Gina Sayen Levy, diretora de arte. Várias pessoas da equipe eram primeiro longa. Ao mesmo tempo, algo foi muito bom, mas assim, era. Eu lembro de estar muito mais nervosa fazendo Matme do que fazendo Medusa. E no Medusa, mesmo sendo um filme mais complexo, eu fui muito mais segura para o set. Mesmo foi um filme que foi feito com pouco orçamento, mas nem se planejou muito. A gente rodou no final de 2019, logo antes da pandemia. E no momento também de. Enfim, foi no primeiro ano do governo Bolsonaro. E a gente tinha muito medo do Bolsonaro tomar o dinheiro de volta, sabe? Eu, principalmente, comecei a ter uns pesadelos, que o dinheiro. A gente já ganhou o edital em 18 e que o dinheiro ia ser tomado, então. Mas,
Nossa.
enfim, o filme foi gravado em 19. Mas eu também acho que eu tinha uma urgência de gravar, por ser um filme que falava do Brasil contemporâneo. Acabou que de gravar em 19, a gente está chegando em 2023, né? Meio. Enfim, 3 anos e meio, acho, depois de rodar, o filme está estreando. É bastante tempo, mas naquele momento eu tinha uma urgência de rodar logo, e ainda bem que depois veio uma pandemia mundial e sei lá se teria sido, quanto teria sido possível fazer o filme.
Para finalizar, que nosso tempo é curtinho, eu tenho muitas seguidoras que querem trabalhar no audiovisual. Você tem algum conselho para elas?
Ai, nossa, nem sei, eu falo que não é um bom lugar. Não, um bom ambiente de trabalho, que agora está complicado. A gente está num momento ainda muito. Acho que está num momento muito complicado do audiovisual, eu acho. Por exemplo, eu acho que roteiro é uma função que muita gente deve ser roteirista nos últimos anos. Tem um bando de curso de roteiro online, um bando de escola de roteiro. Eu acho que é uma profissão que está muito inflada. Então, eu não. Enfim, uma carreira que eu não sugiro é. A não ser que seja você roteiro para escrever seus próprios projetos, mas ser roteirista enquanto carreira é algo que eu tô. Tem muito amigo meu, ah, eu vou largar meu trabalho para virar roteirista. Eu, não, não faça isso, porque é uma profissão que está muito inflada, muita gente, apesar da pandemia, muita gente começou a estudar roteiro, então. Ah, não sei, eu acho, por exemplo, a parte de. Por exemplo, quem gosta de set, acho é muito mais fácil que o trabalho nas funções de set, às vezes você estudar para. Se você gosta de direção de arte, de entrar numa equipe de arte, aí fazer uma carreira em fotografia, começar a ir crescendo, mas para quem quer dirigir. A dica eu acho que seria mais. Para mim foi muito importante a faculdade de cinema, não tanto pelas coisas que eu aprendi, mas por uma aula ou outra, mas principalmente para fazer um grupo de amigos, e que são pessoas que muitos trabalham comigo até hoje, de um poder ajudar no curta do outro, sabe? Eu acho que cinema é uma profissão coletiva. Então, para mim, a faculdade foi especial um lugar por isso, por fazer amigos, e vários são muitos amigos meus até hoje, a gente trabalha junto, então é bom que um ajuda o outro, um indica para um trabalho também, e naquele momento que a gente ainda podia, então um trabalhava para o outro de graça. Então acho que isso é uma dica também para quem puder fazer um curso mais longo, uma faculdade, que é um espaço que conhece, para poder realmente conhecer gente, outra ver o máximo de filmes, cineclubes, essas coisas.
É isso, então. Agradecer, muito obrigada mesmo por topar essa entrevista. Eu amei conversar com você, tá? Muito obrigada, de verdade.
Muito
Foi um prazer
obrigada e
enorme.
boa sorte.
Obrigada. Boa sorte com o filme, com tudo, com a carreira. Muito sucesso. Você é incrível, seu trabalho é incrível.
Obrigada, ó.
Beijão.
Um beijo, pai.